o efeito ricochete em política. Em política, como aliás noutras áreas da vida em sociedade, há muito a tendência para o confronto entre nós e eles. Esta tendência tem vindo a acentuar-se com a avaliação que fazemos dos outros e dos acontecimentos, cada vez mais baseada em percepções, o que, a par das redes sociais, cada vez mais presentes nas nossas vidas e que tudo escrutinam, quase sempre com base nas tais percepções, a um ritmo e com uma volatilidade estonteantes, põem tudo e todos em causa. Foi nesta onda que os atuais líderes do PSD, designadamente Luís Montenegro e Hugo Soares, fizeram a vida negra a Rui Rio, o anterior líder do partido, por não ser suficientemente crítico do governo do PS e de estar disponível para assumir alguns compromissos e apoios a algumas políticas do governo de António Costa. E se assim agiram, face à liderança do seu próprio partido, mas o fizeram ainda com António Costa e Pedro Nuno Santos. A António Costa nunca lhe perdoaram que com o suporte parlamentar dos partidos à esquerda do PS tenha chumbado um governo de maioria relativa, chefiado pelo seu líder de estimação Passos Coelho, e formado um governo que reverteu muitas das suas políticas mais penalizadoras dos portugueses e do país em geral. A Pedro Nuno Santos sempre o tiveram na mira por ser conotado com a ala à esquerda do PS, por ter sido quem operacionalizou e assegurou uma maioria parlamentar à esquerda, que viabilizou um governo do PS, que pôs fim à exclusão daqueles partidos da área da governação com estabilidade política durante o mandato completo. Mas, ainda mesmo antes da queda do último governo de António Costa, já apontaria a Pedro Nuno Santos se iniciara, quando foi ministro das Infraestruturas e tomou decisões contrárias aos interesses defendidos pela direita, tornou-se o alvo principal desta, também por ser o putativo sucessor de António Costa, o que veio a acontecer. Uma vez derrubado o governo do PS, podia ter formado outro governo com outro primeiro-ministro na sequência da demissão de António Costa, porque tinha maioria absoluta, e se tivesse sido esse o entendimento de Marcelo Rebelo de Sousa, com Pedro Nuno Santos a ser eleito secretário-geral do PS, tornou-se de imediato claro que iríamos assistir a uma luta de galos fratricida entre este e Luís Montenegro, que só terminará com o afastamento de um deles da cena política ativa. E é a esse espetáculo político-mediático que estamos a assistir, com a intervenção ativa de André Ventura, que não perdoando o não é não de Luís Montenegro, tudo tem feito para lhe fazer a vida negra e o afastar da cena política quanto antes. E é verdade que António Costa se pôs a jeito da sua demissão do governo por não ter sabido lidar com a maioria absoluta que lhe caiu nas mãos, sem saber como, tal como fez Pedro Nuno Santos, que a sua ânsia de poder e de excesso de voluntarismo levou a praticar atos reveladores de uma certa irresponsabilidade e lesivos do país. Não é menos verdade que Luís Montenegro e os seus mais próximos não só não lhes ficam atrás, como conseguiram ir muito mais longe nos rabos de palha, que não foi preciso muito tempo para ser exposto. E é assim que, no efeito de ricochete político, a percepção que passámos a ter de Luís Montenegro, do seu braço direito Hugo Soares e de outros bem próximos de si, é a de que se tenha vindo a amanhar, através de relações promíscuas entre a política e empresas, desde que assumiram poder, primeiro no PSD e depois no governo. Quase todos os dias surgem notícias de casos e casinhos a envolvê-los, em que o modus operandi é o mesmo. Depois do afastamento de Passos Coelho e de não lhe terem conseguido suceder devido às vitórias de Rui Rio no PSD, passaram a exercer advocacia, tendo como clientes em grande parte autarquias de maioria PSD e empresas lideradas por pessoas afetas ao partido ou beneficiárias de apoios governamentais. Quando ganharam poder no PSD, criaram empresas familiares que passaram a prestar os serviços que antes prestavam nos escritórios de advogados e, ao chegar ao poder na República, passaram as empresas para os familiares, mantendo avanças que tinham com algumas delas. E a ética, a seriedade e os valores que se fartaram de apontar que António Costa e Pedro Nuno Santos, entre outros, não tinham, a vida e o efeito de ricochete político não tardaram em mostrar que também lhes escasseavam. André Ventura e o Chega só não se riem mais e provavelmente não irão beneficiar tanto quanto pretendiam da situação, porque o efeito de ricochete político também atingiu o Chega e de que maneira, tal é a diversidade e a gravidade dos casos que existem, de que existem suspeitas de terem sido praticados por dirigentes e deputados seus. Nada disto prestigia a política e os políticos, apesar de muitos não terem este tipo de práticas, nem contribui para valorizar a democracia. Mas tudo indica de que a situação tenderá a piorar em resultado do baixo nível do debate político-partidário neste período eleitoral, marcado pela demissão do governo face às suspeitas de falta de ética e eventuais incompatibilidades do exercício das funções de primeiro-ministro com as da vida profissional e empresarial de Luís Montenegro. Até para a semana.